volta com mais um episódio. E hoje, expectativas. Márcia, você é uma pessoa sem expectativas. Está com expectativas para gravar um programa sobre expectativas?
Não.
Justo. Essa era a minha expectativa.
A sua expectativa, ela foi cumprida aí, ó. Porque não botei expectativas. Eu continuo seguindo o meu personagem de não criar expectativas.
É tipo um dogma, né?
É um mantra. Todo dia eu acordo e falo, não vou criar expectativas, principalmente a respeito de games. E aí eu levanto.
Pô, mas é bom aplicar isso pras outras coisas também, né? Deve ser bom você conseguir levar uma vida plena, assim, que tipo, se tudo der errado, tudo bem, você não tava esperando que ia dar certo, né?
É, no geral eu estou conseguindo, amigo. Recomendo pra todos. E vivendo.
Poxa, que bom, fico feliz.
É bom, é bom.
O bom e velho estoicismo.
Como é que é o nome?
Estoicismo. Os gregos tinham essa pira. Ou chamam de cinismo também, mas é basicamente você não espera nada de absolutamente nada.
Você é assim, Marcelo?
Não, eu espero grandes coisas, sei lá, do meu café da manhã, do próximo Zelda. Não espero grandes coisas do futuro da humanidade, mas eu ainda tenho algumas expectativas.
É tudo sobre saber onde depositar suas expectativas. Depositar expectativas no café da manhã? Bom, depositar expectativas que vai anunciar o Zelda não sei o que, não sei o que lá no Game Awards? Não é bom. É sobre balança, é sobre equilíbrio.
Pô, eu teria me dado muito mal se eu tivesse depositado expectativas no meu café da manhã. Porque eu tenho uma daquelas torradeiras que o pão pula, sabe?
Pô, pelo amor de Deus, eu falei, gente, vamos fazer uma introdução rápida. Vocês estão falando de café da manhã, pelo amor de Deus.
O Cardoso, ele tem um prazer em me cortar, cara. É impressionante. Ele me odeia. Eu fico muito triste.
Porra, eu falei tanto antes da gente começar a gravar. Vamos fazer uma introdução sucinta. Vocês estão falando de café da manhã, gente. De torradeira, pelo amor de Deus, cara.
Tá tudo bem com você, Cardoso?
Tá, cara, tá tudo bem, tá tudo bem.
Então vamos começar o programa. Bora, chama aí o Tururu, a música do Sonic, que é uma música que passa velocidade. Ou a música do Ayrton Senna, Zabuzeta. Fica à vontade aí.
Nenhuma das duas, Zabuzeta.
Exatamente.
E aí apareceu alguém no Twitter pra falar...
Pô, muito legal o episódio, mas as músicas nunca batem.
Coitado do Zabuzeta, ele sempre coloca música assim, tá? Eu tô aqui em defesa do Zabuzeta.
Thank you. E ele tem um ótimo ponto quando isso não é possível, que é strike de copyright.
Exato.
Então vamos lá. Com velocidade, com animação e algumas expectativas, ou não, né? Porque a Márcia não tem tantas.
Eu tô aqui pra balancear.
É o equilíbrio, né? A Márcia é o nosso ponto de equilíbrio aqui. A gente vai falar do que a gente espera desse evento, o que é esse programa aqui, né? Que a gente não explicou na introdução, mas é isso. Eu acho que quem já conhece o Up sabe como funciona. Pra quem não conhece, a gente vai passar aqui...
Pô, é um clássico já nosso, né? É um clássico fazer esse programa.
Exatamente, é um clássico. Não só do The Game Awards, na verdade, né? Dos principais eventos, assim, a gente sempre faz um programa de expectativas e é um programa que a gente costuma gostar de fazer. E a gente vai passar aqui pelos indicados, né? Porque no momento dessa gravação aqui já saíram as listas, né? Dos jogos que estão concorrendo aí nas principais categorias.
É, e na verdade o The Game Awards acontece amanhã, né? Esse programa vai sair, o The Game Awards é no dia seguinte.
É verdade, bem lembrado, Cardoso. Então a gente vai aqui compartilhar nossas expectativas do que vai acontecer no evento, né? Porque esse é um evento que também tem anúncios, etc. E a gente vai passar pelas categorias e a gente vai palpitar aqui quem a gente acha que vai ganhar. E aí, no pós The Game Awards, a gente vai fazer um outro programa e a gente vai ver quem ganhou o nosso bolão aqui do Up. Inclusive, eu já quero perguntar aqui, vai ter prêmio esse ano, gente?
Que dinheiro, filho?
O coelho vai surgir das profundezas e mandar uma pizza pra alguém.
A gente mal tem dinheiro pra se pagar, imagina dinheiro pra prêmio.
O coelho não mandou pizza pra gente nem quando ele tava no podcast, imagina...
Não, mas vamos fazer assim. Quem ganhar esse ano, eu vou mandar uma pizza.
Olha só... É disso que eu gosto.
Mas assim, se eu ganhar uma pizza, alguém vai ter que me mandar. E vocês racham aí, decidem o que vocês vão fazer.
O coelho vai te mandar.
É, a gente manda um zap pro coelho, ele resolve essa situação. O homem é milionário.
Tá bom.
É youtuber famoso.
Mas, antes de falar tudo, Dan, eu tenho um anúncio. Se a gente vai falar de anúncio, eu tenho meu próprio anúncio. Que é um anúncio pro Up também, de toda forma, né?
Fala aí, pô.
Amanhã, eu estarei presencialmente no The Game Awards.
Sensacional.
Cardoso nunca mais ficou com pé no Brasil por mais de um mês.
Amiga, literalmente, eu vou viajar. Já no dia que faz um mês que eu já viajei de novo. Olha aí.
É isso, amigo. Vai chegando ali 30 dias, já começa a te dar uma coceira. Você Exato. Já não consegue mais pronunciar as palavras em português.
Exatamente. Então, galera, pô, acompanha lá no meu Instagram e no Instagram do Up, que eu vou tentar postar algumas coisas no Instagram do Up também. Imagens minhas na beca. Eu, inclusive, na data dessa gravação, estou indo ver ternos, porque eu vou completamente trajado pro Oscar dos Games. Fica aí essa informação.
Olha aí, quando o Geoff Keighley estiver anunciando alguma categoria sei lá, jogo mais aguardado, e vocês veriam um cara de 1,90 invadindo o palco, que é uma tradição dos Game Awards.
Sim.
Ele vai subir lá pra reclamar que o Tom Nook é um agiota sem coração, vai ser puxado por seguranças, assim, e vocês já sabem quem é.
E vocês já sabem também que se Alan Wake não ganhar jogo do ano, Cardoso vai invadir o
palco. Palco. Na hora.
É, isso é óbvio.
Na hora.
Ansioso pra ver o Cardoso invadindo o palco, né?
Em qualquer situação que seja.
Em qualquer uma dessas aí, em qualquer uma. Mas então, vamos começar aqui com nossas expectativas, né? Acho que tem algumas coisas certas que vão acontecer no evento. A gente vai falar um pouco mais pra frente sobre o que a gente acha que pode ser anunciado, mas certamente terão anúncios, não é mesmo, Cardoso?
Exatamente. Certamente jogos serão anunciados na parte de anúncios.
É engraçado que a grande certeza do The Game Awards é nem se vai entregar troféu. É a certeza que vai ter
World Premiere.
Que, aliás, eles não vão mais usar esse nome. Vocês ficaram sabendo?
Eu sabendo. Vi essa parada, cara.
Vai ser o que agora?
Vai ser Edge. Hashtag Edge.
Mas eu não entendi direito o motivo lá do Luciano Huck pra não usar esse termo, assim. Eu achei uma desculpa meio farrapada.
Cara, ele entrou na minha mania de ficar falando de definições filosóficas das coisas. E ele meio que falou, mas o que é um World Premiere, afinal? Como a gente define o que é o World Premiere? E então vamos abandonar isso. Foi uma questão ontológica, sabe?
É sério isso?
É.
É porque ele falou isso sobre o negócio do jogo indie também, né? Ele falou a mesma coisa.
É, só que no do jogo indie ele jogou pros universitários. Temos aqui uma equipe técnica especializada e para eles... Gente, só uma informação pra ouvintes, não existe equipe técnica nenhuma. Eu já, bem na tangente assim, já tive a honra de participar da votação do The Game Awards por tabela, quando eu tava no Start Wall. E era basicamente como o Start era um dos veículos brasileiros que tinha voto, o editor virava pra geral, fazia a gente preencher um bolão igual a gente tá fazendo aqui, somava os pontos e mandava pros caras. E nem todo mundo tinha jogado tudo, sabe? Era um tremendo uma bagunça. Isso conta como voto válido pra eleição.
A gente fala isso aqui toda vez que a gente grava o programa sobre o The Game Awards. Tipo, a galera não joga tudo, mano. Tipo assim, é muito difícil.
Não tem como jogar tudo também,
o
né?
O Cardoso, mano? Que foi a pessoa que chegou mais próximo de jogar tudo esse ano, tá dando esse depoimento. Não tem condição.
Não tem condição, pô. Não tem como.
Não, se você tiver uma equipe de redação realmente grande, assim, talvez seja possível, mas, tipo, tem os indies, tem os jogos de estratégia, tem os jogos de VR, mobile, é muita variedade pra você conseguir ter experimentado tudo que tá ali.
Né? É, o lance aqui das duas uma, nesses votos de veículo, ou cai no Vox Populi, abre a votação pra galera, ou quando tem um editor ou uma gerência um pouco mais egocêntrica, a pessoa dá o voto dela, sabe? Só que essa pessoa, por estar na função de editor-chefe ou de mais gerência, é a que menos jogou da redação. É, que tem muita gente na internet que trata como se fosse gravado em pedra. Não, agora é o GOT porque o The Game Awards falou. Nem o Oscar, que tem... Eu imagino o Oscar como uns velho, uma cúpula, sabe? Tipo eleição do Papa e vai passando os filmes num telão, assim. Nem o Oscar conta como isso. Imagina o show do Geoff Keighley.
Mas vocês sabem que a única lista definitiva que existe na face da Terra é a lista do Up, né? Então,
é a única.
Ano que vem, aguardem a nossa lista, porque é a palavra sacramentada. É a bíblia dos videogames.
É a única coisa que importa.
Correto.
Fataço. Exatamente. A gente puxou esse assunto do Geoff Keighley falando aí, se explicando e não sei o que, e aí o Marcelo deu esse contexto, por conta da situação do jogo indie lá. Mas a gente entra nisso quando a gente for falar da categoria de melhor jogo independente, e aí a gente passa por essa... Pode ser, gente? Só pra gente não...
Pode.
Pra pauta andar, né? A gente acha que... Quer dizer, a gente tem a expectativa de que pode rolar o GTA, né? Dentro desses anúncios aí, acho que todo mundo que gosta de GTA tá com essa expectativa.
É, lembrando, galera, que a gente tá gravando uma semana antes da data de gravação, então se mostrar o trailer do GTA do jeito que a Rockstar faz, que é tipo só meter um trailer no Twitter em 360p, não cumpre a gente, porque a gente tá no passado ainda.
Mas assim, se GTA não for anunciado, quem tá tomando o bolo não é a gente, não é o público, é o evento. Porque os caras falam, vamos anunciar no começo de dezembro, vai aparecer coisa. O bagulho é dia 7 de dezembro e não tá no evento, é porque o Geoff Keighley perdeu.
É, mas sexta-feira é dia 1º, né? Isso que é complicado.
O que que tem que sexta-feira é dia 1º?
Ué, eles podem mostrar dia 1º, eles falaram early December, pode ser entre o dia 1º e o dia 15.
Aí é muito early, né? Tipo, meia-noite 1 do dia 1º.
Exato.
Não duvido nada da Rockstar, assim, os caras, eles sempre cagaram pra E3, por que não vão cagar pro The Game Awards?
Mas só que se você parar pra pensar, os últimos anúncios de GTA foram no The Game Awards. O GTA V no PlayStation 5 foi no The Game Awards, várias coisas do online foram durante o The Game Awards, então tem chance.
É, tem chance. Vamos ver. Além do GTA, muito provavelmente Hideo Kojima, né? O twitteiro Hideo Kojima.
Eu espero encontrar ele lá, pessoalmente.
É, provavelmente ele vai estar por lá.
E falar, Kojima, you have changed my life.
Essa foto ainda não temos, né? Você não. Com o gênio.
Ainda não.
Mas teremos.
Eu espero encontrar também o velho do Zelda lá, né, Dan? E aí eu preciso saber qual que é a alcunha que eu vou chamá-lo. Old Guy from Zelda Game, Old Fellow from Zelda... Como é que eu vou chamar ele?
Zelda Sage.
Zelda Sage, tá bom.
É bem respeitoso, né? Não é muito pareado com a forma como a gente fala aqui.
Ué, a forma como eu falo é muito respeitosa. Não sei do que você tá falando.
Entendi. Zelda Sage impõe o respeito.
Será que Joseph Ferris vai estar lá por lá? Será que ele vai mandar o Funk de Oscars de novo?
Ah, com certeza ele vai
Cardoso
estar lá.
Cardoso e ele invadindo o palco juntos, de mão dada.
Porra.
Pensa nisso.
Pô, ele não invadiu o palco ainda, né? Eu queria que ele invadisse o palco, o Joseph Ferris. Acho que o evento precisa desse momento,
Cardoso,
assim.
Você tem uma missão.
Eu tenho uma missão, chegar no José e falar, qual é, José? Invade o palco ali, mano.
Qual é, Zé?
Vem cá, dá a mãozinha aqui. Vou te levar no lugar, peraí.
Exatamente.
Qual é, Zé? Ou simplesmente um dos narizes mais bonitos de toda a indústria de games.
Certamente.
Sim. Eu gosto... Gosto muito de narizes aduncos.
O que são narizes aduncos, Marcelo?
Cara, eu acho que a ponte é mais protuberante que a ponta e a ponta é meio voltada pra baixo, assim. As pessoas costumam fazer muito bullying com quem tem nariz adunco na escola, mas é porque o padrão de beleza da sociedade é totalmente cagado. Só a minha opinião que vale.
Entendi. E talvez tenha o Vin Diesel, né? O Vin Diesel apareceu 2 anos seguidos no The Game Awards com jogos diferentes, por incrível que pareça. Foi o Ark e o Velozes e Furiosos. E o Ark ainda não saiu, né? Então a gente pode ver Vin Diesel aí de novo no palco, porque é a coisa mais aleatória que pode acontecer num evento de videogame, você ter o Vin Diesel no palco.
Pô, eu espero que sim. Eu espero que sim.
Então, beleza. Tem mais alguma coisa que vocês esperam, assim, fora alguma coisa específica?
É, não. Por enquanto, não.
A gente falou sobre invasões, acho que a única expectativa, não é nem uma expectativa, né? É uma promessa de campanha dos caras, é que a segurança vai estar minimamente funcional esse ano. Então a gente não vai ter nenhuma das maluquices que a gente viu em praticamente todos os The Game Awards.
Cara, eu duvido.
Será que a gente vai ter alguém fazendo um discurso de 20 minutos, igual fez o maluco lá do Kratos?
Ah, eu acho que ele tá falando até agora, velho.
Fizeram uma salinha em volta dele, assim, e ele tá lá até hoje.
O teatro tá até hoje parado, tá ligado? Que o maluco tá até agora falando.
Caraca, bom demais. Vamos entrar nas categorias e aí a gente vai entrar também nos nossos palpites. Mas primeiro a gente tem um recado muito importante, não é mesmo, Marcelo?
Temos um recado muito importante e um apelo pra sociedade civil. Exatamente no dia dessa gravação a gente tá recebendo as listas da galera de ouvintes, né, que acompanham o podcast. Eu fiquei muito feliz com a recepção.
A retrospectiva do Spotify.
Isso, exatamente. E a gente percebe que a gente é muito querido pela comunidade, que a gente é muito ouvido, que estamos tendo um alcance muito legal. E a gente precisa de vocês, quem já está no nosso Catarse, para espalhar a palavra, chamar mais gente, chama a família, chama o cachorro, chama a namorada, porque não estamos batendo a meta do Disque Up. Tá muito ajustado, né? De manter a estrutura do podcast rolando. 2024 é uma incerteza, projeto independente tem sempre dessas, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, você que curte o podcast, ajude a gente, seja embaixadores do Up Podcast, espalhem a palavra, ajudem a gente a chegar a mais pessoas, a mais ouvintes e a mais apoiadores, porque isso é muito importante pro nosso futuro e eu tenho certeza que o futuro vai ser tremendo.
Exatamente. E assim, é sempre bom falar que a gente tá com a nossa meta base batida, né? Mas ela não tá tão assim acima da nossa média. E assim, quando a gente faz programas especiais como esse aqui, por exemplo, ou eventualmente a gente faz um review que a gente faz o programa maior e tal, ele sempre acaba ficando mais caro pra gente poder fazer, né? Então, quando a gente fala que tá muito próximo ali, a gente não tá tão confortável e etc, é muito por isso, né, Cardoso? Porque às vezes a gente capricha nos programas e dói no bolso se ter caprichado no programa, é porque a gente acha importante o conteúdo, às vezes, render mais e ficar um pouco mais completo, né?
É, o lance é só a gente ter a segurança de que a gente vai conseguir pagar as contas, né? Vou dar um exemplo. Esse mês foi difícil aí de fechar a conta. Então, porra, ajuda a gente aí a fechar essa conta aí, pelo menos.
Exatamente. Então, por favor, o link tá aqui na descrição sempre. Teve outro dia um menino veio falar comigo no Instagram.
Ele é muito influencer. Ele é muito influencer.
Oh, pagaram.
Menino não. Um fã veio falar comigo no Instagram.
Exato.
Ele veio falar comigo, foi o João Paulo, tá? João Paulo, um beijo pra você aí. Você, João Paulo, é ouvinte, ele ouve sempre, ele sempre comenta nas coisas e ele não sabia nem o que era o Catarse.
Olha aí, que doideira.
Aí ele veio me perguntar assim, pô, como eu posso ajudar o Up? Vocês têm Pix, alguma coisa assim, sei o quê? Aí eu fui e falei que a melhor forma de ajudar era o Catarse e tudo mais, mandei o link pra ele e etc. Então, tipo assim, às vezes a galera meio que ouve assim, mas não absorve tanto. Então, gente, é só clicar no link. Tipo, o link tá aqui, você saca o que que é exatamente o projeto, tem lá
tá tudo explicadinho, bonitinho.
Exatamente.
Tem alguma coisa tão bem datada? Talvez, um pouquinho. Porque a gente não mexe no texto. Mas, enfim, tá tudo lá.
É, mas é que o texto ali é muito apresentando o projeto. O cara que já ouve já conhece a gente, né?
Sim, sim.
É ler mais ali as categorias de assinatura, né? Os planos que tem ali pra você assinar e as recompensas que você vai receber, né? Então,
correto.
Foca nisso e assina e vem com a gente.
É isso.
Dito isso...
Vamos lá? Vamos lá. 20 minutos falando nada. Vamos lá.
Vamos falar sobre as categorias, né? A gente vai passar uma por uma aqui, mas de cara a gente vai falar que a gente não vai falar de todas as categorias. Tem algumas categorias, tipo as categorias de esportes, por exemplo.
Foda-se, né? Ninguém gosta de esportes, gente. A real é essa. Quem gosta de esportes é chato.
Mas, ô Cardoso, o esportes é videogame ou é esporte?
Ah, esporte é coisa de gente chata, cara. Todo mundo gosta de esportes é chato.
Você gosta de esportes, Marcelo?
Cara, os esportes que eu gosto, eles não são tidos como esportes pela galera. Tipo, Street Fighter, Smash Bros e tal. Hoje em dia, se fala esportes, as pessoas pensam Valorant, LoL e Counter-Strike.
É verdade. Eu gosto muito do Tetris. Os campeonatos de Tetris são muito emocionantes de assistir.
Pô, realmente, a vida deve ser muito emocionante.
Porra, vou ser obrigado a mandar um vídeo lá depois no grupo, então.
Manda sim, amigo. Eu vou realmente curtir e me emocionar assistindo.
Você com certeza já viu. É aquele mundial que o moleque vence do campeão lá.
É emocionante, amigo.
Tá bom. É muito legal, cara. Eu tô falando que é legal.
É muito bacana. Eu já me emocionei muito vendo esse vídeo.
Entendi. Vamos começar, então, com a primeira categoria, que é a do jogo mais esperado, né? O jogo mais antecipado. Não gosto muito de antecipado, acho...
Antecipado, acho que... É porque é muito... É tradução do inglês, né?
Exatamente.
Anticipated.
Vamos lá. Nessa categoria temos Final Fantasy VII Rebirth, né? Que é a continuação lá do remake do Final Fantasy VII. Hades 2, Like a Dragon Infinite Wealth, Star Wars Outlaws e Tekken 8. O GTA não tá aqui porque oficialmente ele não foi anunciado, né?
A gente já sabe que ele existe, né?
Mas ele não foi nem mostrado e tal, então ele não tá nessa categoria. Ó, pra mim, eu queria que fosse Hades 2, mas eu tenho certeza, como essas pessoas são, que vai ser Final Fantasy VII Remake Rebirth.
Acho que a gente pode falar, Cardoso, ao invés de, tipo, o que a gente queria que ganhasse, a gente pode falar o nosso favorito, né? Tipo assim, eu tô torcendo pra esse, né?
Eu
dando a minha mão.
Não, eu tô interessado em ganhar uma pizza.
Tá bom, não, a gente vai apostar então no que a gente acha que ganha, né? É isso.
É isso.
Tudo bem.
Isso.
É, assim, o meu mais aguardado do ano que vem é o Final Fantasy e eu acho que o Final Fantasy vai ganhar também. O Like a Dragon tá bem hypado também, né? Pelo pessoal.
É, né?
É uma franquia que ganhou popularidade aí nesses últimos
mas
anos.
Mas o Hades é o Hades, né? O Hades quase foi o jogo do ano.
Márcia e Marcelos, quais são os favoritos e os que vocês apostam?
O meu favorito é a minha aposta. Eu acho que o Geoff Keighley vai fazer uma média pra si mesmo, né? Porque o jogo foi revelado no próprio The Game Awards. Hades 2 vai ganhar. Como sou muito importante, esse jogo foi anunciado aqui, ele é o mais aguardado do século, sabe? Meu voto vai ser Hades 2.
É, meu voto é Hades 2 também, apesar de, infelizmente, a Hades não ter clicado comigo, eu acredito no potencial dele. Ele ou Like a Dragon, mas eu vou de Hades 2.
Humilde, sim. Achei humilde.
Legal, legal. Eu acho que desses aí o Star Wars não sai ano que vem. Acho que ele tá aí na lista, mas acho que ele não sai.
Eu também acho.
Ele já foi adiado, né? Eu acho que vai ser adiado de novo.
Sério?
Aham.
Uhum. Ah, era pra sair esse ano?
Não, era pra ele sair no início do ano e ele já foi jogado pra frente.
Ah, entendi. Tá, vamos lá. Melhor adaptação é o próximo. E aí, melhor adaptação, a gente tem Castlevania Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us, Super Mario Bros. The Movie e Twisted Metal.
Puts.
Cara, essa categoria é inacreditável.
Eu vou votar no The Last of Us, apesar de ter gostado muito do Gran Turismo.
Nossa, Gran Turismo. Eu esqueci completamente que eu assisti esse filme.
Te marcou pra caramba, né?
Não, amigo. Não, é porque é um filme muito bom, que não parece uma adaptação de jogo.
Sim.
Então, tipo, na hora que o Cardoso falou Gran Turismo, eu não pensei no filme, sabe? Então, assim, é um filme muito bom, realmente. Mas The Last of Us, eu acho que não tem como brigar com isso.
É, eu acho que o The Last of Us ganha, mas cara, o Castlevania eu não terminei ainda, eu tô assistindo, e é muito bom. As outras adaptações da Netflix são muito boas, mas essa daí tá, tipo assim, os caras evoluíram bastante, tá bem legal, e o filme do Mario é muito bom também, né? A gente falou, a gente fez um programa sobre.
Sim.
Eu acho que, assim, a briga é entre o Mario e o The Last of Us.
É, se fosse melhor adaptação de filme para a família, eu acho que o Mario ganhava.
É, assim, minha opinião pessoal aqui dessa lista, tipo, eu não assisti o Castlevania e esse Twisted Metal também não assisti. Mas o Gran Turismo, Last of Us e o Mario foram adaptações muito boas. Mas assim, se for fazer um rank, eu acho que Last of Us, Mario, Gran Turismo.
É porque o The Last of Us furou a bolha também, né?
É, exato. Minha mãe foi assistir, sabe?
Doeiro. Todos os bolões, eu acho que é um dos pontos mais garantidos que tem.
É.
Eu vou em The Last of Us também.
Boa.
O The Last of Us é, inclusive, talvez um motivo dessa categoria existir. É claro que a gente teve outras adaptações boas, assim. Mas o The Last of Us veio antes do filme do Mario. Foi ele que começou essa conversa em 2020. 2023, que adaptações de jogos finalmente chegaram lá, sabe?
Uhum. É verdade. Eu acho que o Mario mantém um nível de qualidade aí de adaptação, né?
Mas a HBO é a HBO, né?
É impressiona muito, né, o nível de produção, assim.
Bom, vamos lá. Próxima categoria é melhor multiplayer. E os indicados são Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6 e Super Mario Bros. Wonder.
Cara, eu vou começar. Eu aposto no Street Fighter 6. Acho que ele ganha o melhor multiplayer e acho uma grande injustiça que ele não tá concorrendo ao jogo do ano. Já fica aqui a minha revolta.
Concordo. E você, Márcio?
Ai, gente, não faço a menor ideia nessa. Deixa eu pensar enquanto ao meu opino, porque eu sou a pessoa menos de multiplayer daqui.
Vai lá, Marcelo.
Eu vou tentar um ponto improvável aqui. Sabe aquele voto fora da curva? Vou votar em Diablo 4.
Por que é fora da curva, cara?
Porque eu acho que do ponto de vista, sei lá, de hype, assim, Baldur's Gate, Street e Mario Wonder estão mais em evidência. Mas acho que a série Diablo como um todo tem um legado muito forte em multiplayer. Eu vou arriscar essa.
Só pegando o que o Marcelo votou no Diablo, a princípio eu ia votar no Diablo também, pelo fator tradição, assim. Só que eu acho que a Blizzard errou muito no longo prazo, assim. Tipo, ele bombou muito...
Não é nem no longo prazo, no médio e curto prazo também.
É, porque nem tem longo prazo, né, se você parar pra pensar. Né? Tem nem um ano que o jogo saiu, né. Mas, tipo, eles não souberam aproveitar o formato de temporada, sabe? Eles não souberam fazer direito. Porque, tipo assim, o jogo, tecnicamente falando, é muito bom. Jogar com os amigos é muito bom. Só que o conteúdo é limitado, né? Tem uma hora que você não tem mais o que fazer. Eu nunca mais abri um jogo, assim. Uhum. E eu gostei pra caramba do jogo. E, tipo, eu tenho amigos que estavam jogando e todos também pararam de jogar, sabe? Então, tipo assim, eu acho meio sintomático, sabe? Tipo, você gosta do jogo, o jogo tá bom, só que você sente que não tem o que fazer nele. E aí você para de jogar, sabe?
Sim.
Mas você, Cardoso... Ah, não, a Márcia ia falar, né?
Falei, Márcia.
É, não, é porque eu decidi meu voto. Deixa aí, antes que eu tenha menos o que falar. Eu vou de Baldur's Gate 3 porque eu vi muita gente falando desse jogo e eu acho que ele foi um grande jogo e eu espero que ele não ganhe o jogo do ano, então ele tem que levar umas outras categorias. Esse é melhor de raciocínio.
Caralho, Márcia. Eu só vou falar Baldur's Gate 3 porque é exatamente o que a Márcia falou e eu não quero tomar muito nosso tempo. Que eu acho que é isso, mano. Baldur's Gate 3 é muito o xodó dos críticos esse ano, então eu acho que ele vai levar tudo que ele puder levar e ele não vai levar o jogo do ano.
Sim.
É isso. Próxima categoria, melhor jogo de esporte e corridas. Indicados são EA Sports FC 24, né, o FIFA, Fórmula 1 23, Forza Motorsport, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharger e The Crew Motorfest. Eu vou votar no Forza porque o Forza é o que tem mais peso aqui, é o que a galera vai lembrar. Mas ninguém jogou nenhum desses jogos esse ano, com certeza.
Eu adoraria ter jogado EA Sports FC 24. Pretendo pegar quando estiver mais barato, porque eu sou desses. Eu e o Dana.
Eu tenho o jogo.
Olha aí.
Tu comprou o jogo?
Eu peguei o jogo, peguei mídia física.
Cara, moleque, não tem vergonha, cara.
Cara, essa porra é pior que cafeína. Quando você fica sem, você sente o bug.
É craque, pô.
É craque de futebol.
É craque de futebol, gente. Pô, vocês estão mostrando que eu tava falando de quê?
Pra mim, todas as palavras dessa categoria foram inventadas.
Mas eu vou de Forza.
Vou de Forza também.
Eu votei no Hot Wheels Unleashed 2, porque o primeiro é muito bom. Não joguei o segundo, mas eu acho que tem coração. É um jogo que tem sentimento.
Amo nosso comprometimento com essa categoria.
Essa categoria é muito importante pra
Linda
gente.
Linda a opinião dos uppers nessa categoria.
Boa.
Pô, eu sinceramente, eu queria votar no FIFA, porque tipo, eu joguei...
FIFA não. EA Sports FC 24.
Mas FC, o caralho, é FIFA. Pô, ninguém chama de EA Sports, cara. Não tem como. Vai ser FIFA aí por uns 10 anos, entendeu? Pô, o pessoal chama o PES até hoje de Win Eleven. Não tem como, cara.
Ninguém nem joga esse jogo mais, cara.
É verdade, é verdade.
Vamos lá. Próxima categoria, então. Melhor simulador / estratégia. Essa categoria não faz o menor sentido.
Cara, essa categoria é muito... não dá pra entender.
O primeiro, o jogo mais feio da história, Advanced Wars OnePlus 2 Reboot Camp, Cities Skylines 2, Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage e Pikmin 4. Ninguém jogou nenhum desses jogos. Ninguém. Quem falar que jogou é mentira. Então eu vou votar em Pikmin 4, que é o que a galera lembra, porque é Miyamoto e o caralho, então a galera gosta mais.
Nossa, amiga, gente, tá muito alinhado no raciocínio. Eu vou votar por isso e porque é o jogo mais bonitinho daqui.
Eu joguei 3 jogos aqui dessa categoria e esses 3 são da Nintendo.
Ah, por que será, né? Nossa, nem imaginava.
Foi descoberta a fraude.
É porque a Nintendo manda jogo pra gente, pô. A Relic Entertainment / Sega? Não.
Ih.
É mentira, eu nem pedi o Company. Mas eu acho um absurdo, tá? Quero fazer aqui um protesto que o Terra New não está nessa categoria.
Quem?
Terra New. Eu acho inacreditável. Se eu não me engano, ele tá concorrendo a alguma das categorias de jogo independente.
Amigo,
eu
não sei se você sabe, mas normalmente pra o negócio concorrer, as pessoas têm que jogar o jogo.
Pô,
né?
Cara, se você não jogou, não quer dizer que
ninguém
jogou.
Ninguém jogou.
Jogou, gente.
Não, os dessa categoria ninguém jogou.
É, amigo.
Ele podia estar aí. Era mais um que ninguém jogou.
Isso você tem razão, isso eu fui refutado.
Ô, Cardoso, o que é Company of Heroes 3? vocês?
Cara, eu não faço a mínima ideia, cara. Eu não faço a mínima ideia, cara.
É o terceiro jogo da série principal de Company of Heroes.
Exatamente.
Essa palavra não tá na Bíblia. Ninguém manda essas palavras.
Se não tá na Bíblia, eu não conheço. Cardoso votou no Pikmin. Não, a Márcia votou no Pikmin também.
Pelo mesmo argumento do Cardoso, que a gente tá muito alinhado. E dei um extra de que é o jogo mais bonitinho da lista.
É isso.
E também é o meu voto que deveria estar concorrendo ao jogo do ano. No lugar de Resident Evil 4.
Polêmica.
É aquilo que eu falo de novo. Normalmente, pras pessoas votarem pra jogo do ano, as pessoas têm que jogar o jogo.
Para, o jogo passou semanas no topo das paradas japonesas.
É verdade.
Pô, realmente. É a forma como a gente mede o mundo, é o Japão.
Pô, o Japão é o centro do mundo dos videogames, pô.
Só pro nintendista, safado.
Pô, PlayStation é japonês também, não sei se você se lembra.
Tá bom, o Japão é muito importante.
Então tá. Ó, eu votei no Pikmin, que eu acho que é o que ganha, mas eu gostaria muito que o Advance Wars ganhasse, porque eu acho um jogaço. Assim, é muito bom.
Pô, amigo, se de repente na categoria mobile ele consegue.
É, se ele tivesse concorrendo, ele ganhava. Mas ele não saiu pro mobile.
Vamos lá. Então todo mundo votou em Pikmin, né?
Todo mundo votou em Pikmin.
Próxima categoria é melhor jogo família, é o prêmio Nintendo, né? É, a gente tem Disney Illusion Island.
Ah, o Mario vai ganhar. Animals, não precisa nem falar, não interessa.
Pikmin
é o Mario.
4, Sonic Superstars e Super Mario Bros. Wonder. É Mario, né?
É o Mario,
esse aqui
é o Mario.
Não tem nem o que falar, né?
Não, não, não. Só...
É o prêmio Mario.
Ninguém
do ano,
vai,
né,
votar diferente nisso, né?
Alguém quer votar na Zebra pra tentar, tipo, se surpreender? Marcelo, você que é o jogo do ano de 2017, você quer votar em alguma coisa?
Não, aqui não tem como. Essa categoria é uma fraude, na verdade, né? Que família é essa?
É a família Nintendo.
Não, inacreditável. Quando eu era pequeno, minha família se reunia pra jogar jogo de sinuca no Super Nintendo.
Jogo de sinuca no Super Nintendo.
Eu joguei com a minha família Ricardo Regis. Super Mario Wonder. Foi isso que eu fiz.
Vamos lá, então, pra próxima categoria. Próxima categoria é melhor jogo de luta. É, e a gente tem Gods of Rock, que é um jogo brasileiro, Mortal Kombat 1, que é uma merda, Nickelodeon All-Stars Brawl 2, Pocket Bravery, que também é brasileiro, e Street Fighter 6. Pô, muito foda ter dois jogos brasileiros nessa categoria.
Cara, incrível isso.
É, eu acho que o voto dessa categoria é meio óbvio pra todo mundo.
É, o Street Fighter vai ganhar.
É, mas eu quero fazer a menção honrosa. Eu não tenho muito contato com God of Rock, mas eu joguei bastante Pocket Bravery, conversei com os caras na BGS, e além de ser um trabalho incrível, ele foi muito respaldado pela comunidade profissional. Por exemplo, o Justin Wong, que é uma lenda de Street Fighter, tá lá no famoso Momento 34, ele não só jogou no canal dele, mas como ele fala com muito entusiasmo de Pocket Bravery ali, então... Brasil, porra.
Muito foda.
É, eu tô votando no Street Fighter, porque eu acho que é o que vai vencer. Acho que é o jogo mais popular também da categoria. Mas eu fico muito feliz de ver os dois jogos brasileiros. Assim como o Marcelo, eu não joguei o God of Rock. Tô devendo essa. Mas o Pocket Brave realmente é muito bom.
Muito foda.
Márcia votou no Street Fighter também, é esse?
Amigo, eu votei assim. Eu sou muito fã de Mortal Kombat, eu gostei. Mas eu quero ganhar. Então, sei que vai ser Street Fighter.
Bom demais.
Vamos lá, hein? A próxima categoria é melhor RPG. E os indicados são Baldur's Gate 3, Final Fantasy XVI, Lies of P, não entendi por que tá aqui.
É RPG, pô.
Ele não é Souls-like?
Mas Souls-like é RPG.
Entendi. É Sea of Stars e Starfield. Pô, é Baldur's Gate, né?
É. Tem nem o que falar.
E a segunda vinda da Bethesda, hein?
Ah, cara, eu amo Starfield, eu sempre vou falar bem desse jogo, mas eu sei que ele não vai ganhar, e tá tudo bem.
Mas era pra quem você tava torcendo?
É, eu queria que o Starfield ganhasse, porque eu acho que ele tem... Gente, eu acho Baldur's Gate 3 uma merda, e esse jogo não é pra mim. E tá tudo bem, às vezes o jogo não é pra você. Mas o Starfield, eu vivi um grande momento com o Starfield. Foi o momento que eu tirei férias, foi o momento que eu fiquei imerso nessa história, que eu amei Starfield. Mas eu entendo que ele não é um jogo pra ganhar, é isso.
Tá bom.
Ah, vou jogar seguro, né? Eu não joguei Baldur's Gate 3 ainda, mas é bem claro pra quem acompanha esse nicho, né? Esses veículos, criação de conteúdo, o hypezinho geral do raio do Metacritics, que Baldur's Gate 3 é o favoritinho da galera esse ano. Então, eu acho que ele vai levar quase tudo que ele concorre. Imagina melhor RPG.
É, verdade.
Eu acho que ele vai ganhar melhor RPG pra não ganhar jogo do ano.
É, tá certo.
Não tem como ele perder essa categoria, gente. Essa categoria dele é igual o Mario no jogo família lá. Não vai perder.
Vamos lá.
Vamos. Melhor ação e aventura.
Isso. Aí a gente tem os indicados. Alan Wake 2, GOT, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survivor e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Eu acho que o Zelda vai levar aqui.
Essa categoria, de certa forma, pode ser tanto um prêmio pra Zelda de Tó, tem seu momento no palco, mas pode ser também uma final antecipada, né? Porque tem vários jogos aqui que estão batendo cabeça lá pra jogo do ano que estão aqui também.
Cara, mas se bem que normalmente o jogo que leva melhor ação e aventura não necessariamente leva o jogo do ano, viu? viu?
É, eu acho que tem muito isso de... Sabe quando o juiz dá um pênalti que não foi pra um lado, aí ele compensa do outro? Às vezes você não vai dar o prêmio de jogo do ano pra um jogo, mas você quer que ele tenha um momento no palco, né? Você quer que aquela empresa, que aqueles desenvolvedores tenham um reconhecimento, aí você dá esse prêmio. Ah, São Aventura, RPG, sabe? Tipo, pra constar que tava aqui, sabe?
Uhum. É, eu acho que essa categoria aqui, ela tá entre o Zelda e o Resident Evil. Acho que são jogos que fazem melhor essa parte de ação e aventura, mas o Zelda é mais forte, assim, né? Eu acho que ele ganha e o meu voto é pra ele também, meu favorito nessa aqui.
Bom, o meu favorito, em toda a categoria que Alan Wake tiver, o meu favorito é que Alan Wake ganhe. Porém, indo pela lógica, eu vou no Zelda também, porque eu acho que é o... Ah, vamos dar um prêmio pro Zelda, e essa é a categoria do Zelda levar um prêmio, então, Zelda.
Exatamente.
Eu fico meio desgraçado, né, com as categorias do The Game Awards, porque tem ação, aventura e tem ação.
É foda.
É, na verdade, essa categoria de ação é uma categoria de aventura, né? Eles chamam de ação-aventura, mas eu acho que é mais aventura.
É. Mas o que é uma aventura? Não, sacanagem.
Bom, partindo pra próxima, a gente tem melhor jogo de ação, né? Só ação, não pode ter aventuras. Armored Core 6, Fires of Rubicon, Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush e Remnant 2. São os indicados.
Aqui a gente tem uma treta legal. Eu acho que tá, pra mim, tá muito entre Armored Core e Hi-Fi Rush.
Eu acho que Hi-Fi Rush vai levar pelo fator surpresa.
É até difícil de colocar em termos técnicos qual que é melhor, qual que é pior nesse quesito. São jogos bem diferentes, né? Eu torço que Armored Core ganhe alguma coisa, porque eu acho que ele foi bem... Não diria subestimado, né? Ele causou um barulho, mas acho que teve tanta coisa esse ano que ele já foi um pouco apagado. Mas eu acho que vai ganhar Hi-Fi Rush.
Você, Márcio.
Eu vou de Hi-Fi Rush porque foi o que eu mais ouvi falar desses. Então, acho que isso é um sinal.
Caraca, eu tô muito na dúvida em quem eu voto.
Eu acho que eu vou trocar. Eu quero um ponto improvável. Eu tô mirando nos pontos que ninguém vai pegar. Vamos dar para o Armored Core.
Desses jogos aqui, o que eu mais gostei foi o Remnant 2. Eu acho um baita jogo e, por ser um ano cheio de jogos, né? Ele acabou passando um pouco por baixo do radar aí. Ele é bem legal. Mas eu acho que o Hi-Fi Rush desse aqui foi o mais popular, né? Não sei se exatamente isso é o que conta nessa categoria aqui, mas sei lá. Eu vou votar no Remnant 2, vou no coração.
Boa.
Talvez eu perca aqui, mas vamos lá.
Tá bom. Próxima categoria a gente tem melhor jogo mobile. É Final Fantasy VII Ever Crisis, Hello Kitty Island Adventure, Honkai Star Rail, Monster Hunter Now e Terra New. Eu não joguei nenhum desses, então acho que vai ganhar o Terra New só porque o Dan falou que é bom.
Pô, é bom não, excelente.
Desculpa, amigo, eu tô querendo fazer um elogio.
Eu não sei como é que é a versão dele mobile, né? Eu não joguei no celular, mas eu vou votar no Honkai Star Rail.
Pô, e tu me fode. Aí...
Eu torço aqui nessa categoria pelo Terra New, que eu acho um jogo muito bom, mas eu não sei como é que ele tá no celular. Tem também o Final Fantasy Ever Crisis, né? Que é, acho que é o mais conhecido, se você bate o olho assim. O mais popular, é o que foi mais falado. Mas eu vou votar no Honkai, que é do mesma galera do Genshin Impact. E dizem que é um jogo muito bom, muito funcional no celular, assim. Então eu vou com ele.
Cara, simplesmente pela popularidade, eu vou votar em Monster Hunter Now.
Olha aí.
Popularidade?
O jogo, acho que pós-Pokémon GO, é o maior sucesso da Niantic. Acho.
Entendi.
Não que ela tenha emplacado muito sucesso sem ser Pokémon GO, né? Porque o Harry Potter foi um fiasco, né?
Ah, mas aí a gente espera que seja mesmo um fiasco.
E você, Márcia?
Eu queria muito que ganhasse o jogo da Hello Kitty, só que eu acho que ia ser muito engraçado. É um Animal Cross de Hello Kitty, eu tô encantada. Mas eu vou no Terra New, que é o único que eu ouvi falar desses todos.
Boa. Bom, próxima categoria é Best Debut Indie Game, ou seja, melhor estúdio indie estreante, meio que isso. E aí a gente tem grandes jogos aqui, cara. Tem Cocoon, que a galera fala super bem, Dredge, Pizza Tower, Vemba e Viewfinder.
Pizza Tower é uma trilha sonora fantástica.
Eu queria muito jogar esse jogo.
E aí, Marcelos, quem é o melhor estreia independente aí?
Cara, meu voto pessoal seria Cocoon. Mas sem jogar com o coração pensando na tabela, eu vou de Dredge.
Você, Márcia?
Putz, eu não joguei nenhum desses, eu tô muito triste, eu vou ganhar minha carteirinha.
Amiga, pô, tua categoria, pô.
Amigo, assim, sinceramente, o Dredge eu não gostei do conceito. O Cocoon não me pegou o visual, e aí eu falei, ah, depois eu jogo. E os outros eu não fiquei sabendo. Esse Viewfinder eu vi ele hoje de manhã, eu vou no Cocoon porque foi o que eu mais ouvi falar desses, que eu vi mais gente jogando, mas... Enfim, não sei.
Eu vou votar no Cocoon. Acho que vai levar. Tem uma galera muito forte por trás desse jogo. Acho que isso conta. Conta pros votos, assim, né? Tem o pessoal do Inside, né? Nesse jogo. Então, vou votar nele. Mas eu gostaria que o Vemba vencesse. Mas eu acho que o Vemba ganha em outra categoria.
Eu vou votar no Viewfinder porque foi o único que eu joguei dessa lista e eu acho ele um jogo bem bom.
Achei que você tivesse jogado Dread.
Não joguei, infelizmente.
Melhor jogo indie, então, né? É a próxima categoria.
Exatamente. E aí a gente tem a polêmica.
A categoria da treta.
É, aqui, né? A gente tem que conversar, né? Mas vamos antes aos indicados, né? Fala aí, Cardoso.
Vamos lá. É, o primeiro indicado é Cocoon, o segundo é Dave the Diver, o terceiro é Dread, o quarto é Sea of Stars e o quinto é Viewfinder.
Bom, vamos explicar, então, a questão da polêmica, né? Acho que muita gente que ouve a gente talvez já esteja por dentro, mas o Dave the Diver, que é um jogo que, inclusive, o Cardoso gostou bastante, né?
Eu amei. É meu jogo indie favorito do ano, embora ele não seja indie. Indie-like.
Indie-like. É um termo interessante. Ele foi indicado aqui, né? E aí houveram alguns protestos por parte da imprensa e... Da imprensa nem tanto, né? Mais dos criadores independentes, assim. Que o Dave the Diver, ele, na verdade, é um jogo com um orçamento que não o configura como um jogo independente, né? Porque ele tem um investimento por trás de uma empresa bilionária. Então, ele se distancia bastante do Sea of Stars, do Dread, principalmente do Dread e do Viewfinder, eu acho. E aí, essa é a polêmica que o Geoff Keighley, obviamente, foi perguntado, né? O que, que ele achava sobre isso e tal. E aí, ele deu uma esquivada, dizendo que os especialistas lá do evento é que decidiram e tal. Mas ele também deu aquele migué do tipo, ah, o que é um jogo indie? O que é um jogo independente? Como definir isso? Como o Marcelo falou, ele jogou pros universitários, assim.
É, e esse papo de especialistas eu expliquei mais cedo no programa, né? Mas eu acho que é muito importante ressaltar também que as pessoas da Mint Rocket, que é quem trabalhou no jogo, não só elas foram financiadas, né? Talvez, se eu estiver enganado, depois eu faço uma errata, mas o que eu levantei é que existe um vínculo empregatício. Independente deles terem ou não liberdade criativa, é todo mundo funcionário da Nexon, na folha de pagamento também, né? Não é só uma questão de, pô, muito legal o seu jogo, vou botar dinheiro, sabe? Uhum. Eu acho que dá pra traçar bem essa linha nesse ponto também. Em que momento você começa um projeto com uma galera, se junta com amigos, monta o estúdio e fala, pô, vamos atrás de financiamento? Eu acho que isso ainda configura jogo indie, mas no momento que você bate cartão, tem essa coisa de, pô, trabalhe nessa empresa tal, que faz vários jogos, um desses é esse que eu tô fazendo, e é um orçamento zilionário, aí fica meio complicado, né?
É, porque, tipo assim, traçando até um paralelo com jogos que já concorreram nessa categoria em outros anos, no ano passado a gente teve o Stray, que é um jogo feito por um estúdio pequeno e que teve um holofote da Sony jogado em cima, o que ajudou muito no material publicitário do jogo, etc. Mas o jogo foi feito por um estúdio independente, né? Publicado pela Annapurna, não foi publicado pela Sony. E ele foi temporariamente exclusivo do PlayStation ali por conta de um acordo publicitário mesmo da Sony com o estúdio. E é uma coisa parecida com o que aconteceu com o No Man's Sky, né? Que era um estúdio de, sei lá, 20 pessoas, acho que menos até. E a Sony também, né, olhou muito pra aquele jogo, trabalhou um marketing gigante em cima do jogo. Ele não era um jogo exclusivo da Sony, né? Ele não era um The Last of Us. Ele era um jogo independente, sendo colocado numa prateleira pela Sony, assim. Mas tem essa diferença aí disso que o Marcelo acabou de explicar da Mint Rocket, né? E o Dave the Diver e esses jogos.
Aí, falando sobre nossos votos, vem uma questão. Pela lógica, pela aceitação, né? Pela popularidade, eu acho que Dave the Diver é um dos favoritos. Mas a galera que vota no Game Awards não pode também fazer um voto de protesto aqui?
Pode.
Porque, na real, não é indie. Seria nosso voto, mas não deveria estar aqui.
Mas eu acho isso injusto com a galera que fez o jogo. Porque não é culpa deles que o bagulho tá aí, tá ligado?
É.
Tipo assim. E é injusto comigo que tô no bolão.
Eu vou votar no Dave the Diver porque eu acho que se estão brigando pra ele estar aqui é porque ele é um forte candidato, não tinha outro lugar pra ele entrar, e aí é isso. Sim, meu voto.
Tô muito dividido. Meu voto seria diretaço Dave the Diver, mas... Eu acho que vão tentar driblar essa polêmica, sabe? Botar panos quentes.
Eu acho que Dave the Diver vai ganhar e merece, porque é o melhor jogo dessa lista.
Amigo, eu não acho que eles vão botar panos quentes, justamente porque se fosse pra botar panos quentes na coisa, o Geoff Keighley não tava lá... Ai, gente, mas o que é um jogo indie, hein? Ah.
Ah, mas eu acho, Márcia, também que, tipo, ele não vai retificar
não,
a
vai
lista, sabe?
Mesmo.
Mas ele pode entrar em contato com a galera e falar, galera, te considero o Dave the Diver aí. Eu acho que isso pode acontecer, sabe?
Amigo, não. Eu acho que ele tá aí justamente pra ganhar.
Eu também acho.
E por isso que eles vão defender a existência dele nessa categoria. Eu não acho que é uma passada de pano de tipo, ah, eu não fiz um erro, não vou voltar atrás. Eu acho que é porque eles realmente querem pôr numa categoria pra ele ganhar.
Justo.
Mas enfim.
Eu acho que o Dave the Diver vai ganhar. Acho que assim, não digo 100% certeza, mas ele foi um jogo bem popular. Mas tem um outro jogo nessa lista que também foi foi muito popular, que é o Sea of Stars. Ele foi muito hypado pelo estúdio, né, a Sabotage, que é o estúdio do The Messenger. Ele é um jogo que a comunidade fã de RPG, fã de jogo retrô, abraçou muito também. Ele foi um jogo muito esperado pela galera. E ele é um bom jogo. Eu não amei esse jogo como eu esperava amar. Eu acho que é muito mais culpa minha do que do jogo, pelo hype que eu mesmo coloquei assim. Mas ele ainda assim é um jogo muito competente. E eu acho que também é muito popular. Então, acho que se tem um jogo nessa lista aqui que consegue bater de frente com o Dave the Diver em termos de alcance, é o Sea of Stars.
É, fora que o Sea of Stars saiu no Game Pass, saiu pra muita gente. O Dave the Diver ficou muito tempo só no PC, né?
É, e o Dave the Diver saiu no Switch muito depois, assim, por exemplo, né?
Sim.
Eu acho que eu tô mais alinhado com o Dan. A diferença é que o Dan não acha que vai ganhar. Quer dizer, foi o que eu entendi.
Não, eu tenho dúvida. Eu não tenho certeza, entendeu? Eu acho que tá mais pro Dave the Diver, mas eu não seria uma grande surpresa se o Sea of Stars vencesse. Acho que esse é meu argumento.
Amigo, concordo com você também.
Meu raciocínio é, a polêmica que rolou em cima disso vai dividir voto. Então eu vou em Sea of Stars.
Bom, terminado todas as tretas, a gente vai pra próxima, que é melhor suporte à comunidade. E aí eu vou levantar outra coisa. Mas deixa eu falar aqui os indicados. Os indicados são Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Final Fantasy 14 e No Man's Sky. E aí eu quero dizer que Cyberpunk 2077 vai ganhar, porque esse ano é o ano da redenção de Cyberpunk 2077, não só pra comunidade, mas também entre a crítica especializada. Eu acho que Cyberpunk finalmente fez a sua jornada de redenção aí. E a DLC é muito foda. E a atualização 2.0 muda muita coisa do jogo. E eu achei legal porque eles poderiam muito bem ter largado o jogo, mas mesmo assim continuaram firmes e fortes aí, apesar dos haters, jogador. A CD Projekt Red conseguiu dar a volta por cima aí e melhorar muito o Cyberpunk 2077.
Você diria que a CD Projekt Red saiu do vermelho?
Com certeza.
Esse vai ser o momento que o Cardoso vai subir no palco e fazer esse discurso.
Eu acho o voto aqui bem seguro pra Cyberpunk. Só queria dizer que eu acho que desde o governo Collor, todo ano tem Final Fantasy XIV No Man's Sky nessa categoria. Que a galera só, tipo, ah, tá, esse pessoal consertou bem as cagadas que eles fizeram. Põe aí, sabe?
É engraçado. Eu acho que o No Man's Sky não tá na lista, não, gente.
Tá, pô. Eu tô aqui no site da Game Awards.
Ah, eu tava na lista do Ongoing. Porra.
Só faz merda. Caralho.
fiz merda mesmo. Eu acho que há grande chance de ganhar o Cyberpunk mesmo. Apesar de eu achar um absurdo.
Aí. Tá vendo?
É eu isso. Acho um absurdo. Eu acho que eles largaram o jogo em silêncio durante muito tempo, fazendo patches patéticos que não arrumavam os problemas reais do jogo. Aí esse ano eles soltaram a 2.0. Beleza. Mas...
Que isso, cara? Eles ficaram até agora consertando um monte de coisa,
que não tava
arrumando
o jogo de verdade. O jogo que arrumou isso? Depois da 2.0.
Claro que tava, cara. Claro que tava. Já tinha saído a versão do PS5. Pô, tá viajando. Tá viajando.
Tá bom. E eu não torço pra CD Projekt ganhar nada.
Hater.
Porque eu acho que o Cyberpunk foi um jogo extremamente problemático em termos de videogame e em termos da coisa da indústria mesmo. Acho que ele fez muito mal, assim, a forma como a gente enxerga hype, a forma como a gente enxerga videogame. Fora que foi várias polêmicas por trás do desenvolvimento do Cyberpunk, de trabalho excessivo, absurdo, tipo como foi com The Last of Us. E pra, no fim das contas, eles terem entregado aquilo que eles entregaram, que eu acho que foi absurdo. E eu acho que o mínimo que eles tinham que ter feito era ter feito a Phantom Liberty de graça. É o mínimo. Eles cobrarem a Phantom Liberty é inacreditável.
Amigo, tu vai ficar quantos anos chorando por causa do Cyberpunk, amigo? Já são 3 anos já, cara.
Ah, cara, você tá defendendo a empresa que faz trabalho escravo. Tudo bem, cara. Fica tranquilo.
Ah, é. A Nintendo nunca fez isso, coitada. A Nintendo é muito boazinha.
Mostra aí, pô.
A única coisa que a gente sabe da Nintendo recentemente é que eu não lembro o nome do funcionário que falou: é muito ruim trabalhar lá se você não é um gênio.
Eu vi essa parada.
A Nintendo não faz pejotização, não faz nada disso, né? Coitada.
Enfim.
O Red não teve que voltar público pra falar: pô, na minha época não era assim, não. Tadinho da Nintendo. Muito boazinha.
Mas eu vou votar no Cyberpunk, que eu acho que ganha.
Depois de toda essa treta.
Não, eu acho que ganha.
Esse é o momento que o Dan vai invadir o palco.
Exato.
Ele vai pegar um voo na hora e se teletransportar no palco, assim, só na força da raiva, e fazer esse discurso.
Mas é assim que acontece, pô. A gente varre pra baixo do tapete os problemas e vota no jogo de tirinho, pô.
Cara, mas os problemas já passaram, cara. Já tem 3 anos isso, cara. Os caras já mudaram o jogo, já fizeram um monte de coisa.
Eu acho. Essa é a minha opinião principal, é que o Phantom Liberty ser lançado pago é um reflexo do problema que não foi resolvido. Essa é a minha opinião.
Ah, amigo, mas aí você tá inventando outra coisa. Porra, é uma nova história, contrataram o Idris Elba. Vai contratar o Idris Elba de graça.
Eles ganharam um pouquinho de dinheiro,
fala,
né, com
aí, algum Idris, jogo. Então, deixa eu falar aqui com você, Idris Elba. Pô, o bagulho é o seguinte. Porra, a gente fez merda lá e aí a gente queria, pô, consertar. Pô, tem como tu fazer esse bagulho aqui de graça pra gente? Porra, a porra do Pokémon lá, todo zoado, todo descaralhado, jogo todo fudido e cobrando DLC, tu não tá falando porra nenhuma.
Mas ele não tá concorrendo a melhor suporte comunitário. E nem ganhando voto. E
porque
nem
ganhando voto. Porque é uma merda.
Não, mas tudo bem, mas é isso. Tipo, se tem problemas que precisam ser discutidos, os problemas são discutidos. E o jogo não é colocado em pedestal.
Mas foi resolvido, pô. Foi
não,
resolvido.
Não foi resolvido. Foi resolvido.
Cara, se o No Man's Sky foi resolvido e ele tá todo ano aqui e ninguém reclama,
o
pô.
O No Man's Sky foi resolvido sem cobrar de você. Você não foi cobrado por nada que eles fizeram depois do problema que eles tiveram, que eles causaram a quem comprou.
Mas, cara, eles contrataram o Idris Elba. Só acho que foi de graça. Eles deram um VR de R$800 pro Idris Elba e ele topou.
Gente, o dinheiro que o Cyberpunk fez com venda do jogo base paga 3 Idris Elba. Simples. Eles têm dinheiro.
Tu é agente do Idris Elba agora. Tu sabe quanto o Idris Elba recebe.
Cara, 3K com certeza.
Olha só, eu acho o seguinte. É suporte comunitário. Comunidade é quem? É você, jogador. Se eu arrumo o jogo pra você, mas pra você desfrutar de 100% do que eu arrumei, você vai ter que comprar a DLC? O que suporte eu tô
cara,
te
mas
dando?
Mas a DLC não tem nada a ver com arrumar, cara. Com a DLC não tem nada a ver com o fato do que eles arrumaram. O que eles arrumaram foi a atualização 2.0. A DLC é conteúdo à parte, conteúdo a mais. São coisas diferentes.
Seria de bom tom como um pedido de desculpas, pô. Um pedido de desculpa,
seria
cara.
Seria ótimo a Nintendo também dar de graça a DLC do Pokémon, pô.
Seria ótimo. Talvez ela estivesse aqui no melhor suporte comunitário.
Ah, não estaria porra nenhuma.
Eu, meus 2 centavos nessa treta, que inclusive eu acho que eu nem tenho uma posição, eu tô mais do lado da treta mesmo. Mas do ponto de vista de suporte comunitário, só nesse argumento do Idris Elba e tal, e do pagamento dele, cara, não precisava ser o Idris Elba também, né? Você podia fazer um modelo X, que é, ah, esse personagem é importante, a gente criou ele do nada. Mas você não tem porque pagar o salário do Idris Elba.
Pô, lógico que tem, pô. Se você pode contratar o Idris Elba pra fazer um jogo, você não vai contratar.
Então você também pode não cobrar a DLC.
É o Idris Elba.
Se você pode pagar o Idris Elba. É isso,
ah, mano. Pelo amor de Deus. Vocês estão vivendo no mundo do conto de fada.
Ué,
pô.
Você
tá
citou
maluco.
O No Man's Sky, mano, que é um estúdio indie. E eles conseguiram fazer todas as DLCs de graça.
Mas eles não chamaram a porra do Idris Elba pra fazer a DLC, caralho. Eles não pagaram a mais pra porra do Johnny Silverhand lá pra ele aparecer de novo. Caralho, tem música licenciada. Tem, pô, o estúdio é gigante, mano. É muita gente pra pagar. Caralho, vocês estão viajando, mano. Vocês estão vivendo em Nárnia,
não,
pô.
Não, eu não acho que deveria ser de graça. Eu acho que o único conto aqui é que o Idris Elba não é crucial pra qualidade do jogo ou pra recepção da comunidade.
Exatamente.
Cara, ele é tão ideal que ele tá sendo nominado aqui pra melhor acting do ano.
Claro, porque ele é um puta ator, pô. É óbvio,
então,
pô.
Então pronto, mas não traz um valor de produção ter um puta ator na DLC?
Não, agrega valor com certeza, mas o jogo em si, você tem a atuação deles, tem a voz, tem o personagem, mas se eles pegassem um ator de voz muito bom e construíssem um boneco do zero, o jogo em si ainda era o mesmo.
Mas não venderia.
Ah, isso é outra questão. Eu falo mais do ponto qualitativo, ele agrega valor por ser o Idris Elba pra chamar atenção pro jogo. Mas você não faz uma reunião com a sua equipe e fala, gente, esse jogo vai ser uma desgraça se a gente não tiver ator X, sabe? Isso é uma coisa que eles podem se dar
não,
um luxo de
não
fazer.
Não, é isso.
O meu ponto é o seguinte, não é uma categoria de, tipo, melhor DLC, melhor conteúdo extra, sei lá. É uma categoria de suporte comunitário.
Mas eles lançaram a atualização 2.0 de graça, cara. Mudou o jogo todo, mudou a árvore de habilidade, mudou a jogabilidade do carro, adicionou tiroteio, adicionou um monte de missão nova pro jogo
Cardoso,
base. Caralho!
A gente já fez um programa sobre isso, eu sei disso tudo que você tá falando. Tipo, a gente sabe que o jogo teve várias coisas adicionadas, que eles trabalharam no jogo ao longo do tempo e etc, etc, etc.
Isso não foi de graça?
Pô, mas isso é o mínimo. Patch de correção é o mínimo.
Então, mas isso não é suporte de comunidade?
Isso é.
E isso não foi patch de correção. Isso foi coisas novas adicionadas ao jogo. Isso não é suporte de comunidade?
Cara, é suporte de comunidade.
Então, qual que é a dificuldade de entender que ele tá ali pra
não,
ser nominado?
Não, ele teve suporte.
Também?
Eu só não acho que ele é o melhor. Esse é o ponto.
Ah, então tu tá votando nele por quê?
Porque ele não gosta.
Porque eu acho que vai ganhar. Porque é o jogo mais popular. Pelo mesmo motivo que tu tá votando no David the Diver, entendeu?
Não, David the Diver eu acho um jogo bom. É diferente.
Ah, mas a gente discutiu aqui e a gente sabe que ele não é indie. Entendeu? É isso, tipo...
Ué, mas tudo bem.
Eu acho que o Cyberpunk ganha porque ele é o mais popular, a galera gostou pra caralho, foi muito falado.
Eu acho que ele ganha porque ele fez um suporte legal pra comunidade.
Tá bom.
Pra mim é isso.
É isso.
Todo ano a gente discute quase Cyberpunk, cara. Vamos lá. Melhor jogo contínuo.
Vamos pular essa categoria? A gente não precisa votar nela, não.
Não, não. Apex Legends, Cyberpunk 2077, Final Fantasy 14, Fortnite, Genshin Impact. Eu vou votar Cyberpunk.
Eu vou de Fortnite só pra, sei lá.
Eu vou de Genshin Impact.
Eu vou de Cyberpunk.
Ah, lá, mané, tô falando. falando, o cara gosta, porra. Tô falando, o cara é fã de cyberpunk, porra.
Querem elaborar?
Não. Acho que a gente já elaborou o suficiente. Games for Impact, vamos lá. Que é categoria, tipo, de melhor... Tipo assim, como é que a gente explica essa
cara,
categoria? Não sei.
Simplesmente pensar em uma categoria de... Gente, jogos são arte, mas eles fazem alguma coisa pela sociedade? Eles mudam alguma coisa na vida das pessoas? Aí vem isso aí.
Cara, perfeito. Muito bom. Vamos lá, a gente tem o jogo A Space for the Unbound, Shants for Senar, Goodbye Volcano High, eu amo esse nome e eu queria muito jogar esse jogo. Tia, que é o Breath of the Wild-like indie do ano, porque todo ano tem. Terra New e Vemba. Eu joguei um pouco do Tia só, mas eu vou voltar no Vemba, porque meu amigo Jogadan gostou do jogo e eu confio no Tatu.
Amigo, eu vou aproveitar seu gancho, que a gente tá muito conectado hoje, mas eu não vou no Vemba
hoje
por causa
demais.
Do Dan. Eu vou no Vemba porque eu não joguei, mas eu vi sobre o que é o jogo e eu acho que nessa categoria faz sentido.
Eu joguei o comecinho, dei uma fuçada, e eu acho que não só pela temática toda do jogo, né, de abordar outras culturas e outros contextos pra fora de Estados Unidos e Europa, assim, eu acho que ele é um jogo com bastante hype. Eu acho que ele conseguiu fazer um barulho legal, até em outras conferências, não só do Game Pass, aquele Nindies, né, que é o Direct da Nintendo, ele apareceu bastante também. Acho que foi de Vemba.
Dessa categoria eu joguei 4, joguei o Space for the Unbound, o Tia, o Terra New e o Vemba. O Vemba é um ótimo jogo, assim, eu gosto muito da mensagem que ele passa, dos personagens imigrantes e etc, mas eu não acho ele como jogo, assim, ele tão legal. E eu acho que o Terra New, ele tem a mensagem e ele, como jogo, é muito legal também. Então eu vou no Terra New. O Terra New, só pra explicar pra quem não jogou, ele é tipo um SimCity, um jogo de simulador, né? Só que a sua função no jogo é você tirar a poluição daquele mundo através de mecanismos que o jogo te faz colocar lá. Então, tipo, você vai construindo uma cidade, mas você vai purificando a água, você vai limpando a natureza. Conforme a cidade vai evoluindo, você vai trazendo equilíbrio ao meio ambiente, sabe? Eu acho que é um tema muito importante.
Maneiro.
Assim. E a forma como ele faz mecanicamente é muito interessante. Só que eu acho que esse estilo de jogo é muito nichado, né? Então talvez ele não vença, mas eu vou votar nele porque eu acho que ele faz muito bem o que ele faz.
Detalhe engraçado, antes de concluir essa categoria, é que esses jogos com maior impacto social, você pressupõe que teve um puta do impacto, né, na sociedade. E aí você vai ali no sacolão da Avenida Guapira, no Jaçanã, absolutamente ninguém sabe que porra é nada disso. Seguimos.
O quê?
Vamos lá. Melhor performance. Tem o Ben Starr, do Final Fantasy XVI. Eu não sei qual que é o personagem que ele faz.
É o principal.
Ah, o Clive. Cameron Monaghan, do Star Wars Jedi Survivor, que é, né, o principal. Idris Elba, do Cyberpunk 2077. Phantom Liberty. É a Melanine Liebert, do Alan Wake 2. Newbon, do Baldur's Gate 3, Yuri Lutenhal, do Marvel Spider-Man 2. Eu queria começar reclamando que eu acho que assim, eu acho que o Spider-Man 2 não tinha que estar em categoria nenhuma de nada.
Concordo.
Pra começar. E segundo, eu fico dividido entre duas pessoas aqui, mas eu acho que o Idris Elba vai ganhar só porque a galera quer ver o Idris Elba no palco. Mas eu queria que a Melanie Liebert ganhasse.
Amigo, essas palavras saíram da minha boca.
Tá foda hoje, né, amigo?
Tá muito difícil. A gente pode ficar revezando quem dá a opinião.
Exato.
Eu não joguei o Phantom Liberty, mas eu imagino que o trabalho do Idris Elba seja incrível, porque ele é um cara foda.
Você acha que ele foi bem pago?
Pela quantidade de gente que pagou pela DLC, provavelmente. Mas o meu voto vai no mais popular, que é o Neil Newbon, que é o cara que é o Asterion, personagem mais famoso aí do Baldur's Gate 3, que, porra, rompeu a bolha. O cara chegou a dar uma entrevista há pouco tempo aí, nas vésperas do The Game Awards, dizendo que ele se pegaria.
Nossa, mano. Que bizarro.
Após o Asterion, né, que é o Asterion, pra quem não jogou, é o personagem do cabelo branco, né? Acho que é o mais famoso, assim. É o que tá na capa, em maior destaque e tal. Ele é um NPC, mas ele é o personagem mais popular. E ele é extremamente sedutor, ele é engraçado.
Tu pegaria ele?
Não só pegaria ele, como peguei ele no jogo.
Da hora.
Entendeu? Não tem essa.
Vamos lá. É, e você, Marcelo?
Cara, se o Geoff Keighley do Game Awards tiver algum peso nessa decisão, tipo, de realmente poder dar um voto de Minerva, assim...
É, ele não tem, né? Mas eu acho que os jornalistas vão querer
ver. Eu acho que se dependesse do evento, iria a Melanie, porque o The Game Awards já foi muito criticado, né? Por não dar espaço pra mulheres no palco, por não reconhecer o trabalho das mulheres e tal. Mas eu quero ganhar o bolão e então vou no Neil Newbon.
Curioso. Vamos lá. O próximo é melhor áudio design, que é design sonoro, né? Que é Alan Wake 2, Dead Space, Hi-Fi Rush, Marvel's Spider-Man, outro que não deveria estar aqui, e Resident Evil 4. Olha só, eu queria dizer que de 4 jogos, 5 jogos, 1, 2, 3 são jogos de terror. O que mostra a potência dos jogos de terror aí com áudio design. E, pra mim, o prêmio vai pra Alan Wake 2, porque o sound design do Alan Wake 2 é coisa de maluco, é absurdo, é maravilhoso.
Só aquele Wake, seu ouvidinho sai e já ganhou. É isso.
Essa é uma categoria meio maluca, né? Porque não tem nenhum tipo de prêmio pra jogo musical, que é onde entraria o Hi-Fi Rush. E ele merecia algum tipo de prêmio de consolação aqui. Mas eu não preciso jogar Alan Wake 2 pra saber que ele é o melhor daqui. Porque eu tô jogando Alan Wake 1 e eu tô maluco com o design de áudio. Imagina o quanto que eles progrediram nisso nos últimos 10 anos.
Eu queria falar sobre Dead Space 2, porque o Dead Space 2 também é um jogo muito bom e o som dele é muito foda. E ele passou despercebido esse ano, né? Porque esse ano teve muita coisa. E você, Dan?
Eu acho que há grandes chances do Alan Wake vencer mesmo. Eu ainda não comecei o Alan Wake no momento dessa gravação aqui, mas eu joguei o Resident Evil 4 Remake e eu acho que talvez a melhor parte do jogo seja o som. É incrível o que eles fazem, é incrível a coisa do som 3D dele e aquele lance dos zumbis, né, gritando, aquela cena clássica do início do jogo quando você chega no vilarejo ali. Cara, o desenho de som dessa sequência, dessa fase do jogo é impressionante, assim. É um negócio realmente absurdo, então eu vou votar no Resident Evil, mas eu acho que Alan Wake vai vencer. Tô indo aqui no coração.
Boa. É, próxima categoria é melhor trilha sonora, né? E aí a gente tem Alan Wake 2, composta pelo Petri Alanko, Baldur's Gate 3, composta pelo Borislav Slavov, Final Fantasy XVI, composta pelo Masayoshi Soken, Hi-Fi Rush, composta pelo Suishi Kobori, e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, composta pelo time de som da Nintendo. Pô, a Nintendo podia botar o nome da pessoa, né? Pô, brincadeira isso aqui.
Eu vou de Alan Wake, porque, porra, tem músicas e, putz, é a experiência completa de trilha sonora.
Eu vou apostar nesse como prêmio de consolação de Hi-Fi Rush. Vai, Kena.
E tu, Cardoso?
Cara, eu vou no Alan Wake simplesmente porque existe uma banda na trilha sonora do jogo, que foi uma banda que é do jogo e lançou música pro jogo. É, eles têm músicas originais, são incríveis. E, cara, o que falar do capítulo chamado Cantamos, de Alan Wake 2, que simplesmente deveria levar o GOT só por causa desse capítulo. Então, por favor, termine de ouvir esse episódio e coloque no Spotify assim, ó: Herald of the Darkness. E seja feliz.
Deveria ter uma categoria específica de melhor capítulo em jogo, só pro Alan Wake levar.
Exatamente. Então, pra mim, é Alan Wake 2.
Eu vou no Final Fantasy. Acho a trilha sonora incrível. E falando em prêmio de consolação, eu acho que esse é o prêmio de consolação do Final Fantasy XVI.
Boa.
Só pra completar, eu tô votando no Final Fantasy XVI, mas minha torcida era pelo Zelda.
É, eu sei disso. Próxima. É melhor direção de arte. Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Eu vou votar no Zelda porque eu acho que, de fato, ele é o jogo com a melhor direção de arte dessa categoria. E acho que o Zelda vai ser a grande zebrinha desse ano e não vou levar tanta coisa.
Eu vou de Alan Wake 2 porque eu acho sensacional. A Nova York do Alan Wake 2 pra mim é uma das coisas mais incríveis do mundo e é isso.
É absurdo.
Cara, aqui é meio fora da curva. Aquele chute que você dá de fora da área e às vezes entra, mas eu vou de Mario.
Não, Mario é muito foda.
É lindo, Mario é foda. Eu não acho tão fora da curva, não. Eu acho. Todos dessa categoria são muito bons, né, em direção de arte.
Eu achei que o Marcelo fosse votar no Lies of P, que tem uma direção de arte espetacular também.
Eu acho que todo mundo aqui tem chance de ganhar e dentro dessa cultura gamer, assim, os jogos tridimensionais, parece que eles chamam mais, né, essa coisa de direção de arte. A galera confunde muito com poder de gráfico, poder de hardware. Mas foi muito falado, né, desde que o Mario Wonder foi anunciado, foi muito comentado em comparativos o quanto ele tinha evoluído em relação ao New Super Mario Bros. A gente falou bastante disso aqui. E, cara, as animações dos personagens, os efeitos visuais da Wonder Flower, Wonder Seed, etc., eu acho que tem como. Dá pra ganhar.
Eu votei no Zelda também, tô com o Cardoso. É curioso porque ele usa muito da base do Breath of the Wild e, ao mesmo tempo, ele esteticamente é muito diferente, né?
Ele conta outra história a partir da direção de arte.
Exatamente. Os outros são muito bons também, assim, mas eu vou votar no Zelda.
Boa. É, a próxima categoria é melhor narrativa. Os indicados são Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Final Fantasy 6 e Marvel Spider-Man 2, que puta que pariu, tá nessa categoria, é simplesmente inacreditável, é inacreditável. Mas assim, pra mim, cara, Alan Wake 2, ele subverte tudo que a gente pensa da forma como a gente acha que videogames devem ser contados. Eu acho que é uma narrativa absurda, é a parte que o jogo mais brilha e talvez seja uma das melhores narrativas da história dos videogames, de verdade.
É isso. Meu voto vai pra Alan Wake 2 também. Tudo isso que o Cardoso falou, a forma que a narrativa do Alan Wake, ela é construída, de ser blocada, mas você não sente que ela é blocada, isso também é muito sensacional. Então, putz, sem condição qualquer outro jogo, Alan Wake 2.
Tô bem dividido, tentando pensar com a cabeça dos caras, né? Eu acho que vai pesar muito o lance do Baldur's Gate 3 ter transportado da melhor maneira possível o RPG de mesa pro videogame. E eu ainda não joguei Alan Wake 2, né? Mas eu confio muito na palavra de vocês. Eu acho que tudo que eu vi até agora da Remedy tem uma narrativa muito foda. Vou de Alan Wake, foda-se.
E você, Dan?
Eu vou de Alan Wake também. O primeiro Alan Wake tem uma narrativa muito interessante, né? E acho que seguindo os passos, ele provavelmente, o 2 deve seguir essa mesma ideia, só que ainda mais ousado, né? Então, a minha aposta é no Alan Wake 2. O Baldur's Gate, eu concordo com o que o Marcelo falou, eu nem tinha pensado nisso aqui pra essa categoria, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele é um jogo tão cheio de possibilidades, né? Que por muitas vezes você pode se perder na narrativa do jogo ali, né? Você pode criar uma narrativa diferente e a proposta que eles estavam te entregando ali não é exatamente o que você achava. É tipo o que a gente falou do Elden Ring no ano passado, sabe? Ele concorreu à melhor narrativa, muita gente criticou, né? Porque a história do Elden Ring é contada de uma maneira muito particular, assim, e que a forma como o jogador joga pode até atrapalhar como você recebe essa história, né? Já o Alan Wake é um jogo mais linear, né? Que a história é fundamental, assim. Acho que eu vou nele por isso.
E no fim, quem ganhou a narrativa foi Ragnarok, né?
Foi. Não, foi God of War.
Bom, melhor direção. Agora estamos chegando nas duas principais categorias. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Wonder e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aqui é que o bicho pega. Eu sinto que esse vai ser o momento Leonardo DiCaprio do nosso querido Sam Lagos. Eu acho que aqui vai ser o momento que a galera vai falar, porra, ele mereceu, tá ligado? Ele mereceu. Ele merece ganhar esse prêmio. Aqui é o único que a gente lembra do nome do cara, tá ligado? Começa por aí. E segundo, que eu acho que, tipo, Alan Wake 2 é tão complexo, a história é tão complexa e a maneira como essa história é contada é tão complexa, que eu acho que você precisa de uma direção muito bem feita pra aquilo tudo fazer sentido, tá ligado? Então eu acho que é justo o Alan Wake 2 levar.
É isso.
É o quê?
Pra mim, essas últimas categorias, mesmo se eu quisesse votar só pra ganhar, eu não conseguiria não votar em Alan Wake. Então, pra mim, é o melhor. Mesmo se eu achar que as pessoas não vão votar.
Eu acho que o argumento mais forte, pensando na votação dessa categoria, é o fato de que o único jogo que a gente não só tem o nome, mas tem o rosto da pessoa em mente, é Alan Wake 2. Belíssimo rosto, inclusive.
Sim. Graças a Deus temos esse rosto em mente.
E você, Dan?
Caralho, é foda.
Aqui o coração do entendista bate forte.
E sabe qual é o lance? É que, tipo assim, normalmente, né, o jogo do ano vence o diretor também, né? Vence o estúdio ali, né? É porque essa é uma premiação pro estúdio. Não é uma premiação só pro diretor, né? Tanto que em 2021, né, Arkane que venceu, né, com Deathloop. Apesar de não ter vencido o jogo do ano. Mas é difícil, caraca. Vou no Baldur's Gate. Vou no Baldur's Gate.
Caralho, o Max sofreu muito.
Pô, muito difícil,
isso.
Muito difícil. Porra, sei lá, cara. Tô na dúvida do Mario, mano. Porque o Mario é o Dream Team da Nintendo, né?
Mas quem é o Dream Team da Nintendo? Fala dois nomes aí do Dream Team da Nintendo.
Ah, não vou.
Tu sabe, pô.
Mas é que o prêmio...
O melhor direção, ele é pra uma pessoa, mano.
Não
ele
é, cara. O Deathloop ganhou. Quem é o diretor do Deathloop? Tu não sabe o nome. E eles ganharam. Porque o estúdio ganha, sabe? Não é só o diretor. É óbvio que quando tem um cara, tipo o Sam Lake, você vai acreditar ele, né? Tipo o Joseph Ferry, sabe? Você vai acreditar ele.
Então...
Tanto que quando o The Last of Us ganhou, tipo, foi muito criticado o prêmio pro The Last of Us por conta dos escândalos de crunch, né? Da Naughty Dog. Porque, tipo, beleza, o cabeludo lá, que não é mais cabeludo, Neil Druckmann. O Neil Druckmann é um cara foda. Mas, tipo assim, ele era o diretor do estúdio que botou a galera pra trabalhar de forma absurda ali, sabe? Então, tipo, premiar o estúdio era meio questionável, sabe?
Mas o Sam Lagos nunca fez isso, ele é um bonzinho.
Não, não tô dizendo que ele fez. Tô dizendo que, tipo, o prêmio, eu acho que o prêmio não é só pro cara que dirige, entendeu?
Então, só que você tem que entender que, tipo assim, o Alan Wake 2 é porque você não ouviu o Up dessa semana. Ele é uma culminação de tudo que o estúdio aprendeu. Ele é uma culminação de tudo que o Sam Lake aprendeu. Ele é uma culminação de, tipo assim, de tudo que esse estúdio sempre fez de bom, só que ele foi crescendo a ponto de chegar até aí. Então, existe uma trajetória pra chegar até o Alan Wake 2. Então, eu acho que no fim isso conta também, tá ligado?
Ele é uma culminação de tudo que a humanidade produziu de audiovisual desde das pinturas rupestres nas paredes das cavernas.
Exatamente.
Posso mudar meu voto?
Ah, começou.
Vou no Mario.
Meu Deus do céu.
Eu vou no Mario porque alguém tem que votar por Takashi Tezuka, é isso? Pronto, tá votado aí.
Cara, ele passou esses dois últimos minutos pesquisando quem era o diretor pra poder falar o nome do cara. É foda.
A gente falou dele no programa do Mario, pô.
Ninguém sabe quem é esse cara, cara. Ninguém sabe quem é esse cara. Quanto ele tem de altura? Tu não sabe.
Isso eu vou pesquisar aqui agora.
Muito importante.
Isso eu vou pesquisar.
Quando ele calça, tu não sabe. Aí tu tá querendo falar que, pô, quer votar nele.
Cara, eu joguei aqui no Google agora o nome dele, que acho que eu escrevi errado, inclusive. E altura do lado, aí apareceu assim, altura e peso, o Google sugeriu.
Cara, nem o nome do cara tu sabe escrever. Sun Lake tu consegue.
Pô, o nome é japonês, é difícil acertar.
Tá escrevendo em kanji? Não tá. Vamos lá. Aí agora, né, o grande momento da noite, que eu estarei lá assistindo presencialmente. Desculpa, eu tenho que falar isso, gente. Pô, é, né? Meu momento. Jogo do ano. É, a gente tem aqui Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
Aqui o bagulho pega.
Daniel começa. Quero ver o Daniel começar, porque aí ele fica nervoso. Vai lá, Dan.
Zelda.
Nossa.
Assim, papum?
Papum.
Não vai nem falar por quê?
Porque é o melhor jogo do ano.
Mas The Game Awards não é bem isso, né?
Ah, mas eu não quero saber. Não quero saber.
Tu jogou Alan Wake?
Não, não é melhor que o Zelda.
Tu tem...
Não, não, é, cara, não é, gente.
Cara, mano. Cadê a imparcialidade? Não é, cara.
Tipo, por exemplo, tá você falou, pô, eu acho o combate do Alan Wake não acho tão bom. Não sei o que, a parte de ação não é tão boa. O que no Zelda não é tão bom? Nada.
Sei lá, mano.
Tipo, é tudo redondo, é tudo, sabe? O Baldur's Gate eu acho que provavelmente vai ganhar, mas eu vou votar no Zelda mesmo assim. Baldur's Gate também tem seus problemas. O terceiro ato é mais arrastado, o jogo demora a acabar, é mal acabado algumas partes do terceiro ato.
Isso o Alan Wake não tem. O único problema do Alan Wake é o combate.
Ah, mas
de
o Alan Wake saiu quebradão, pô.
Quebradão?
Não saiu. Você,
amigo, saiu com...
Não saiu, não saiu. Um problema.
Não, gente,
legenda.
Que isso? O patch que tava travando o save das pessoas demorou uma semana pra ser consertado, pô.
Ah, mas as pessoas não demoravam uma semana pra chegar naquele ponto.
Demora, pô. Tem gente que faz mais rápido que
o cara tá querendo arrumar problema. O cara tá querendo arrumar problema.
Não, eu não acho que isso.
Quebradão foi uma palavra muito forte.
Tá bom, eu apelei. Foi demais.
Não jogou o jogo, não ouviu o programa sobre Alan Wake e tá querendo falar mal. É isso que é foda.
Não, provavelmente no momento que esse episódio tá no ar, eu já joguei o Alan Wake. Que no momento que a gente tá gravando, não joguei.
Mas você ouviu o programa? Eu não ouvi o programa.
Não, o programa eu não ouvi, pô. Mas é porque eu não queria tomar spoiler, é por isso que eu não ouvi, pô. Eu quero jogar o jogo primeiro.
Mas tem uma parte de spoiler,
eu não ouvi,
pô.
Ainda.
Tu não sabe como é que funciona o teu
podcast.
Eu não
tava nesse programa, então eu não sei.
Tem convidado bom nesse programa, cara. Você vai gostar.
Eu sei quem foi o convidado, porra.
Eu vou te mandar o link do meu podcast pra tu ouvir, tá bom?
Tá bom. Mas eu acho que o Baldur's Gate vai ganhar. Eu tô votando aqui com o coração.
Tá bom. Marcelos.
Agora vem o plot twist da coisa.
Você vai votar no Homem-Aranha?
É. Eu vou ter em Alan Wake pra direção, porque eu acho que é o prêmio de consolação do Sun Lake, porque o jogo do ano vai para Baldur's Gate 3. Não concordo. De tudo que eu joguei até aqui, como eu falei, eu não cheguei em Alan Wake 2 ainda. Pretendo jogar até a gente fazer a nossa própria votação, que vale muito mais que o The Game Awards, né? Mas de tudo que eu joguei até aqui, o meu voto seria 200% em Zelda. Tem zilhões de argumentos do porquê que tudo que esse jogo faz é absurdo.
E todos os argumentos são, eu sou nintendista safado.
Não, pô, é uma maravilha. Da humanidade, acho que é um patrimônio imaterial.
Entendi.
Da gente enquanto espécie, assim, né? Mas tem uma questão de calendário, eu acho que ele não tá tão em voga agora porque ele saiu em maio. Se ele tivesse saído no segundo semestre, ele estaria muito mais em, pô, não tem como, é o jogo do ano. Mas eu ainda não joguei Alan Wake, né? E eu acho que realmente tem chance, por tudo que eu tô acompanhando o trabalho da Remedy, de Alan Wake 2 roubar esse posto.
Roubar.
Ué, usurpar. Dito isso, o barulho que Baldur's Gate fez pós-Zelda é sem par, assim. Alan Wake 2 tá muito fresco na cabeça das pessoas, pode ajudar, mas vai muito voto pra Baldur's Gate. Eu discordo, mas é o queridinho da imprensa especializada do ano. Vai ser o motivo da raiva e dos protestos e das tretas nos dias e semanas que vem pela frente vai ser esse. Já era. A Larian levou isso.
Mas...
Amigo, não preciso falar nada. Vai ser Alan Wake 2 pelo conjunto da obra e pela jornada até aqui com todos os jogos e realmente é um jogo muito fantástico e realmente merece levar o jogo. E mesmo que eu não estivesse votando com o coração, ele merece levar. Então é Alan Wake 2.
Justo. Bom, eu acho que é Alan Wake 2 e eu digo mais, eu acho que Baldur's Gate 3 é um grande surto coletivo porque ele nem é tão bom assim, só que as pessoas estão fazendo lobby pra esse jogo ganhar. Mas eu acho que esse jogo não é nada demais.
Por quê, cara?
Ué, é o que eu acho.
Que lobby? Lobby pra quem?
Eu joguei 2 horas desse jogo. Não, joguei 4 horas desse jogo, achei uma merda.
Você não jogou 4 horas desse jogo, Cardoso?
Ué, eu tenho que te provar agora? Tenho que te mandar print de quantas horas eu joguei pra você ficar feliz?
Ah, entendi.
Aguenta aí que eu já vou mandar.
Eu tô pesquisando o nome do diretor do Mario no Google, mas você não tem que provar nada.
Ué, você que veio puxar o nome dele, eu não tinha falado nada. Você que veio falar, não, porque o Chatori, sei lá o quê.
Você que falou, não, porque eu joguei 4 horas de Baldur's Gate, ué, o argumento é o mesmo, pô.
Ué, eu joguei, achei uma merda. Eu joguei e achei uma merda.
Cara, as pessoas de bom coração, eu acho que o que vai pegar aqui é isso. As pessoas de bom coração vão dividir voto entre Alan Wake e Zelda. E quem tá predisposto a votar em Baldur's Gate, vai votar independente de qualquer coisa, porque é por outro critério.
Eu acho que o Baldur's Gate deve vencer, sim. Eu tô jogando voto fora aqui. Mas é porque é um jogo que faz muitas coisas impressionantes, assim, dentro do escopo dele. E, pô, ele é um jogo de um estilo que se tornou muito nichado com o passar dos anos, né?
Pô, graças a Deus, porque é chato pra caralho.
E, sei lá, ele conseguiu colocar o interesse das pessoas nesse gênero de novo, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito impressionante, assim. Sei lá, até ontem, ninguém se interessava mais por esse tipo de RPG, né? Era considerado defasado, era considerado retrô. Retrô por aqueles que gostam, defasado por aqueles que não gostam, assim. E agora ele voltou em alta e apresentou formas diferentes de fazer esse tipo de jogo, assim. Acho que isso é um feito muito grande. E acho que é muito por isso que as pessoas vão votar nele.
Não, as pessoas vão votar nele porque você pode se relacionar com todo mundo, você pode transar com um mamute, um humanoide. Acho que é isso.
Beleza, então. Então passamos por todas as categorias. A gente volta aqui com um programa pós-Game Awards pra ver quem venceu, né, pra gente poder bater aqui categoria por categoria, ver quem venceu no evento e quem venceu aqui no nosso bolão. Acho que antes de encerrar, a gente podia ter um palpite surpresa, alguma coisa que a gente acha que pode aparecer de anúncio, né, porque a gente não vai conseguir falar aqui de todos os anúncios que a gente acha que pode ter, porque não vai dar, o programa tem que acabar, mas o que você acha, Cardoso, da gente dar aqui, sei lá, cada um dá 2 chutes do que pode aparecer?
Vamos?
Vai lá.
Ó, GTA 6 vai estar com certeza, e a gente vai ver alguma coisa de Death Stranding 2, eu acho. Kojima entrando no palco e falando que o jogo dele vai ser lançado ano que vem, junho.
E você, Marcelo?
Cara, eu acho que rola um momento de homenagens, né? A figuras da indústria, estúdios ou coisa assim, sempre tem esse momento. E eu acho que eles vão separar, principalmente porque Baldur's Gate vai ganhar jogo do ano, eu acho que eles vão homenagear o trabalho do Sam Lake e da Remedy no geral.
Eu ia amar ver isso.
E qual outro palpite?
Eu vou de... acho que vai ter alguma coisa do jogo do Wolverine. Nem que seja outro teaser toscão, porque eu acho que não dá pra mostrar nada de fato, mas acho que vai ser citado como... é só eu, Homem-Aranha, e agora... gente, tem isso aqui na fila.
E você, Márcia?
Eu acho que a gente vai ver alguma coisa de Last of Us, mas a série.
Faz sentido?
Acho que pode ser.
A Abby tá aparecendo, porra.
Com um trailer com a Abby aparecendo. Ia ser show.
Nossa Senhora.
E qual outro, Márcia?
Ai, amigo, não sei. Um Outer Worlds 2.
É, eu acho que a gente vai ter data da DLC do Elden Ring, ou trailer barra data da DLC. Tô anotando aqui pra gente não perder. E eu acho que vai ter GTA 6. É isso, então. Encerramos os nossos palpites e as nossas expectativas pro The Game Awards, que é amanhã. Então você que ouviu aqui esse episódio, amanhã você vai ver se a gente acertou isso aqui, tudo que a gente falou, ou se a gente falou um monte de besteira.
E acompanha os stories do Up, porque vai ter stories do Up direto do The Game Awards.
Exatamente.
O nosso correspondente internacional.
É, nosso repórter.
Exato.
É, eu convido também a galera que tá ouvindo a deixar um comentário aqui, cara. Qual jogo você acha que vai vencer o jogo do ano amanhã? Comenta aqui na descrição. Eu não sei quantas opções dá pra colocar na enquete, Cardoso, senão a gente podia fazer uma enquete de qual vai ser o jogo do ano, mas acho que não dá, né, pra colocar 6.
Não, acho que não.
Acho que são só 4.
Ah, mas tá, a gente sabe que Homem-Aranha e Resident não tem chance.
Faz sentido. Mas acho que o Mario também não tem chance, cara. A gente pode botar Alan Wake, Baldur's Gate ou Zelda, tipo, na enquete. Qual você acha que ganha o jogo do ano? Pode ser?
Show.
Pode ser.
Então show. Então é isso, gente. Semana que vem a gente tá de volta pra comentar The Game Awards, vai ter coisa pra caramba pra falar, anúncio pra caramba pra comentar também. Provavelmente vai ser um programa em 2 partes aí, como a gente faz sempre. Então fiquem com a gente, cliquem no sininho aí pra receber notificação e não deixe de avaliar 5 estrelas a gente, né? Porque, pô, importante, né, Cardoso?
Pelo amor de Deus, faça isso imediatamente.
6, se possível.
Então fechou.
Valeu, galera. Tamo junto. Até semana que vem com o programa de The Game Awards. Valeu.
Valeu, gente.
Beijo,
tchau.
Gente.
Forte abraço.